Pauta Musical está de volta, com a magia da música erudita.
Dentro do espírito absolutamente inovador do húngaro Liszt, os poemas sinfônicos apresentam semelhanças com as sinfonias clássicas em alguns aspectos, todavia, em outros tantos, são inteiramente inovadoras. De acordo com a avaliação de musicólogos, Liszt teve a intenção de mostrar a lógica tradicional do pensamento sinfônico numa obra de movimento único. Mostrar a complexidade da sua interação de temas, como aquela reservada ao movimento de abertura da sinfonia de forma clássica, habitualmente considerado o mais importante da peça. O toque de sofisticação viria com a habilidosa captura de qualidades evocativas e dramáticas na incorporação das poderosas possibilidades da música programática ao levar os ouvintes à imaginação de cenas ou estados de espírito. A nova experiência era assustadora até mesmo para o compositor. O processo criativo de Liszt, seu modo de fazer particular, era complexo. Além do tema, inspiração e criatividade musical, havia todo um trabalho de construção e aprimoramento em que outros compositores também participaram como auxiliares na orquestração. Depois da criação em profusão, retoque, revisão, muita busca de expressividade, tudo era submetido ao teste da audição. Liszt queria ouvir como soava sua música. Precisava ouvir para fazer uma ideia delas e o trabalho não terminava por aí, nem mesmo depois da partitura impressa e publicada. Era um processo interminável, em contínua experimentação e aprimoramento até o equilíbrio, razão também porque existe mais de uma versão para uma mesma obra. Os poemas sinfônicos, quando muito complexos, tinham o auxílio de um programa que funcionava como uma espécie de prefácio para contextualizar e, com isso, ajudar a criar uma atmosfera que favorecesse a compreensão e a apreciação do público. Liszt, que bem conhecia o gosto do público na associação de música e histórias, escreveu prefácios para 9 de seus poemas sinfônicos. Para ele, essas obras tinham um cunho mais evocativo do que propriamente narrativo ou ilustrativo e, como lhe era peculiar, decidiu contextualizá-las ele mesmo antes que alguém o fizesse. Além de serem uma realidade plástica inovadora, os poemas sinfônicos geralmente não eram de fácil execução. Seu ritmo era irregular, o que soava estranho. Suas harmonias inusitadas não possuíam a suavidade das harmonias utilizadas por Mozart ou Haydn. As armaduras dos poemas levavam a um maior uso de sustenidos e bemóis que obrigavam os músicos a fazer transposições de notas. A rapidez e a execução de solos com passagens em conjunto com grupos de instrumentos causavam certo estresse na orquestra e os tropeços dos solistas ou grupos instrumentais eram facilmente percebidos. Liszt fez larga fama como extraordinário pianista e intérprete, a ponto de gerar o fenômeno que ficou mundialmente e definitivamente conhecido como listomania. Suas apresentações eram embebidas numa aura emocional de poção mística que arrebatava a plateia e a conduzia a um estado de clímax e quase histeria. Sua presença carismática, estilo e figura emoldurada pelo balanço de suas inconfundíveis melenas faziam com que o mago das teclas dominasse o público com um caráter de assombro. A plateia ia crescendo em vigor e tamanho. Por tudo isso, Liszt era mais e mais requisitado. Era o ápice de sua carreira como intérprete quando, decidido a abandonar seu sucesso como virtuose do piano e de um autêntico showman da música erudita, em favor do excelente e promissor talento na composição musical, Liszt se viu na contingência de mudar para um local que lhe propiciasse as necessárias condições para investir e dar vazão a seu gênio criativo. Este local foi a cidade de Weimar, na Alemanha, por onde tinham brilhado o literato e pensador Goethe e o filósofo e poeta Schiller, de quem Beethoven buscou os versos para o quarto movimento de sua nona sinfonia. Em Weimar, havia ainda um teatro, uma orquestra e a famosa mecenas, irmã do czar Nicolau I da Rússia, princesa Maria Pavlovna. Estreado no Teatro da Corte de Weimar em 1854, Mazepa é o sexto dos poemas sinfônicos de Liszt e incorpora elementos de seu estudo transcendental número 4, de mesmo nome. Conta a saga de Ivan Mazepa, que ao seduzir uma nobre dama polonesa, padeceu de severo castigo. Sua pena foi vagar nu, amarrado a um cavalo selvagem que atravessou o ambiente frio e seco das imensas estepes da Ucrânia, onde, uma vez resgatado, acabou se tornando o mais alto comandante militar dos cossacos depois do monarca. Baseado na construção da obra de Victor Hugo sobre a personagem, Liszt estrutura sua composição e pinta a cruel cavalgada padecida pelo herói. A certa altura, as batidas dos tímpanos abalam o tema principal nas arcadas do naipe das cordas e retratam a queda do cavaleiro. Nada se ouve. Há uma pequena pausa, seguem sons e silêncios que estampam o estado de choque do protagonista caído em desgraça. Mais adiante, seu revivescer é marcado pelo toque marcial das trombetas. A obra caminha para o fim quando os cossacos elevam Mazepa, a chefe de seu exército, ao som de uma marcha. O tema do herói retorna, simbolizando a sua glória. Numa interpretação que leva cerca de 16 minutos de duração, Mazepa, poema sinfônico número 6 de Liszt. Thank you.
Thank you.
Mazepa, Poema Sinfônico número 6, de Franz Liszt, Orquestra Leipzig Gewandhaus, sob a maestria de Kurt Masur. Música e literatura. Texto e som. Palavras e notas musicais. A motivação sonora de obras de Goethe, Lord Byron e Victor Hugo, emburilado movimento na partitura do compositor sobre o drama Lamento e Triunfo de um poeta apaixonado e no severo castigo do futuro comandante dos cosacos. Inicialmente, os poemas de Liszt sofreram uma certa rejeição por parte do público habituado à música programática mais conservadora. Fez sofrer aqueles músicos que não tinham alto calibre técnico. Um poeta faz uso de seu corpo e alma para produzir um poema. Trabalho intelectual ao qual se alia uma profunda expressão do espírito. No caso de Liszt, exímio e aplicado pianista, músico com grandes virtudes, os poemas davam ensejo a manifestar à humanidade de todos os tempos mensagens de conteúdos que abrigavam estética, mística, nacionalismo, artes plásticas e uma infinidade de outros ingredientes. Tudo isso tendo apenas o som musical como modo de realização. Ao integrar música, mundo exterior e múltiplas formas em movimento, a música programática e instrumental alçou um nível mais alto e expandiu sua vanguarda através dos poemas sinfônicos. Até a próxima edição, em mais um passeio pela magia da música erudita. Direção e apresentação, Ana Lúcia Andrade. Trabalhos técnicos, Milton Santos. Uma produção da Musicabile, em parceria com a Rádio Câmara, Brasília. Este programa também é transmitido pela Rede Legislativa e rádios parceiras em todo o Brasil. Para ouvir novamente ou ao vivo pela internet, acesse radio.câmara.leg.br. Acompanhe, curta, compartilhe, envie seus comentários e sugestões no Facebook da rádio. Contato por e-mail pautamusical@musicabile.com.br.
Acabamos de apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita.